Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Coincidência ou não, nós cantávamos agora mesmo, né, sobre que é essa última música, essa última falava sobre, ou fala sobre o quê? Hã? Sobre o céu, portões celestiais, que mais? Lucas falou aqui, o reino de Deus, né? É, na verdade, às vezes por falta de entendimento, a gente, quando canta, a gente imagina uma coisa, nem sempre é aquilo a verdade, aquilo que a gente imagina. É, quando eu passar os portões celestiais, né? Né, Lucilda? Lá não pode ser. É. Viu? Então, santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais, etc. Porque eu sei que esse lugar não se pode comparar. Então a gente imagina, assim, uma fantasia, né? Como se fosse um reino encantado. Uma coisa lá. Mas o ideal é que a gente seja mais realista. O ideal é que nós sejamos mais... Presta atenção. O ideal é que nós sejamos mais realistas. E não ficar imaginando, assim, uma fantasia, uma fada. Mas entender melhor o que significa esse lugar. Né? Porque sei que esse lugar não se pode comparar, etc, etc. E aí a gente fica cantando, né? Uma coisa assim muito imaginária. A realidade, qual seria a realidade do reino de Deus? Qual seria a realidade do reino de Deus? O que nós entendemos? O que poderia ser o reino de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas. Então, Toninho, para você, Toninho, o reino de Deus, o que você imagina que seja o reino de Deus? Hã? Pega o microfone. Um dia nós explicamos aqui que reino, ele é constituído por, né? O reino, ele só existe se existir o rei e o povo. O povo sem o rei não é reino. O rei sem o povo não é rei. Reino, né? Tem que existir muitas outras coisas, mas não existe o reino sem o rei. Como é que pode existir o reino sem o rei? E como pode existir o reino se existe o rei, mas não existe o povo? Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo para reinar. Por que que não pôde estabelecer ali o reino de Deus? Porque não tinha, tinha gente, tinha povo. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio reinar, e as pessoas não quiseram que ele reinasse, não queremos que esse reino sobre nós. Pronto, não pôde ali concretizar o reino de Deus. Por quê? Porque o povo sobre o qual ele haveria de reinar, não permitiu, não queremos que esse reino sobre nós. Amém? Entendeu, Nath? Não? Fica para nós lá, Nath. Espera aí, o Toninho, vira Toninho, Toninho. Terminar de explicar aqui, vai lá.
Não, esse problema, o reino de Deus é o povo reinado por Deus, né? Como você falou, o reino é o povo e o reino. É. E o de Deus é o povo governado por Deus.
Você concorda? Porque isso aqui é bom para a gente entender. É bom para a gente entender. Porque aí, quando chegar durante a reunião, você vai se situar melhor. Será que eu tenho chance? Será que eu tenho chance de fazer parte do reino de Deus? Será que eu? Né? Eu volto a dizer, é interessante a gente explicar, não é não, João Pedro? Que a gente explicando, quem sabe, a gente entende. Analisa, imagina. Por isso que nós estamos aqui mostrando. É isso? Então, Jesus Cristo é o rei. O reino de Deus, o rei do reino de Deus é Jesus. Eu vim reinar, ele falou, eu vim. Então tu és o rei? Sim, eu vim para isso. Por que que ele não pôde, por que que o reino de Deus não pôde ser estabelecido ali naquele dia, Toninho?
Porque não tinha povo, né? O povo não recebeu o rei.
Não. Concorda? Não é verdade, João Pedro? Né? Como é que ele podia reinar? Aí estava o rei, mas faltava o quê? Faltava o povo. Não é? Tinha o povo, que era, entre aspas, o povo de Deus. Era o povo. O povo de Deus era aquele povo. Tanto é que ele veio para o que era seu. Era o seu, era o povo de Deus. Pode ficar aí, Tony. O seu era o povo de Deus. O povo de Deus existia. Existia. O povo de Deus na terra existia. Desde lá, Abraão, quando Deus tirou, puxou uma linha, falou, ó, de ti, né, sairá a nação. Aí, descendente de Abraão. Em tua descendência será chamado o povo de Deus. Existia o povo de Deus? Existia o povo, aquele era o povo de Deus. Ele veio para o que era seu, era o povo dele. Você concorda? Deu para entender? Era o povo de Deus. Ou não era? Era. Era. Agora, foi o que aconteceu? Não sei dizer para você por quê. Mas o certo é que o povo de Deus não aceitou. Não sei. Tem um mistério nisso aí. A verdade é que o povo de Deus não aceitou. veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não, nós não queremos que este reine sobre nós. Nós não queremos que este reine sobre nós. Não está escrito isso? Nós não queremos que este reine sobre nós. Aí então ficou o quê? O rei. Ficou só o rei. Sozinho. O rei sozinho é reino. Né? Pronto, Tony. Então, conclui.
É isso mesmo. Aquele povo ali, ele... Até aquela parábola lá, né, quando ele, Deus manda, né, receber os frutos, eles não quiseram. Né, a gente não, né, acabou matando, né, aquilo que vinha.
Por que você acha? Será que foi uma providência de Deus essa rejeição?
Acho que foi.
Com qual finalidade?
Para que chegasse até nós, né, senão ficava só com eles ali.
Porque a vontade de Deus era que não seria justo salvar só aquele povo. E nós todos fôssemos condenados. Presta atenção. Não seria justo. Qual a oportunidade que nós tivemos de ser salvos? Eles tiveram. Eles tiveram a lei, eles tiveram a oportunidade de obedecer a Deus. Eles tiveram a oportunidade de obedecer a Deus. Nós não. Amém? Nós estávamos no mundo sem Deus e continuamos no mundo sem Deus. Com a rejeição, o reino não pôde ser estabelecido, porque o povo que era para ser o povo de Deus, não, o reino de Deus teria começado ali, naqueles dias. Mas com a rejeição deles, abriu-se o leque e foi dado, então, a oportunidade para qualquer pessoa, não só os judeus, não só os descendentes de Abraão, e sim toda a humanidade. Amém? Mas aquele que crê, deu-lhe o poder de tornar filho de Deus. Aí, a partir daí, o reino de Deus seria constituído não por aquele povo, e sim pelos que? Acreditasse por aqueles que recebeu a Deus, recebeu Jesus como seu Senhor, né? Eu aceito. Aqueles não quiseram que ele reinasse, nós queremos que ele reine. Aqueles não quiseram que ele reinasse, você não, você vai se oferecer, você vai fazer o contrário, você vai pedir, Senhor, você vai chamar ele de Senhor. Que já é uma, só de chamá-lo de Senhor, você já está admitindo que ele é o seu dono. Senhor, reina sobre mim. Amém? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração, dirija-me. Amém? Faz em mim a tua vontade, pronto. Eu estou me oferecendo a ele, de tal maneira que eu possa, quem sabe, fazer parte do seu reino. Eu estou pedindo, reina sobre mim, Senhor. Se eu estiver falando isso de coração, se eu estiver falando isso verdadeiramente, se eu estiver falando isso, crendo no que eu estou falando, ele vai com certeza incluiu o meu nome. Vai botar, não, tem aqui, ó, tem aqui, ó. Achei um aqui, ó, Paulo Júnior. Achei um outro aqui, ó, o Vilmar. Aí ele vai botando o nome. Ele está, o que que ele está fazendo? Saiu o semeador a semear. Foi jogando a semente. A semente é o quê? A palavra de Deus. Saiu o semeador a semear. O que que ele está procurando? Com isso, semeando a palavra, semeando a semente. Saiu o semeador a semear, procurando o quê? Aquelas pessoas que querem fazer parte do reino de Deus. Então, aí agora, isso que eu queria falar. Então, o que que você pode dizer do reino de Deus, Toninho? O que que você pode dizer do reino de Deus?
Uai, quem aceitou a palavra, né? Quem ouviu de bom grado, quem guardou, né? Esse é o reino de Deus.
Né? O reino de Deus pode ser visível?
Não. Hoje não.
Hã?
Hoje não.
Não? Por quê? Então vocês entenderam. Eu falei, expliquei, você entendeu, vocês todos são inteligentes. Amém? Não é não? Ou não? Então, na explicação que eu dei, o reino de Deus hoje tem jeito de você... Ele é visível? Por que que não é visível? Por que que ele não é visível? Fala. Então dá o microfone aí pro outra pessoa aí qualquer. Bruno. Por que que ele não é visível, Bruno? Pelo que eu expliquei, vocês acham que tem como a gente detectar o reino de Deus? Falar, é esse aqui, aquela ali, é esse aqui, aquela ali, tem como? Tem? Tem, Nath? Você não entendeu até agora, Nath? Então eu estou ruim demais para explicar, mano. Ou você que está ruim para entender? Você entendeu, Juan? Então vamos ver. Aí, Bruno, por que que o reino de Deus não pode ser detectado? Detectado? Por que que não?
Porque é um mistério.
Hã?
É um mistério, né? Não sei explicar.
Viu? Hã? Como é que é? Lá, leva lá, Luiz. Faz alguma coisa, Luiz.
Ah, o reino de Deus não é natural, a pessoa não vê. Não vê quem é reinado por Deus. É espiritual. Mas dá para a gente conhecer, né? Se a pessoa é reinada por Deus ou não. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. Se quem reina ela, né, pelo que ela fala, o modo dela agir, a gente já começa a perceber se é reinada por Deus ou não.
Neto, Berola. Paulo Júnior. A pergunta é, qual é? Qual a pergunta?
Se o reino de Deus pode ser percebido. Se você consegue saber onde é que é o reino de Deus, é isso a pergunta?
Detectar, tá certo? Tá? Então vamos lá.
Tem um versículo, porque o que você falou e o que a gente conhece do versículo, que fala assim, não pode dizer que o reino de Deus está ali ou aqui. Mas o que o senhor estava querendo mostrar... aqui pelo que eu entendi, é que todo aquele que aceita, reina, que chama ele de Senhor, que realmente acredita, tal, tudo, ele passa a reinar, então ele vai passar a reinar aquela pessoa, né? E aí o que o Erickson estava falando aqui, que você começa a detectar uma pessoa, o reino de Deus naquela pessoa, pelo seu procedimento, pela maneira que ele fala, como ele se comporta. Ali você começa a detectar que ali está o reino de Deus, que a pessoa ali é reinada por Deus, né? Não pode dizer em termo físico, em termo que ele está falando, o reino de Deus, ele é espiritual. Ele não é algo físico, não é um portão celestial.
Então, tem como a gente detectar o reino de Deus hoje?
Tem como detectar hoje. Tem.
Você pode apontar para nós aqui, o reino de Deus aqui?
Olha, eu posso apontar vários, mas agora, nesse momento, não é bom a gente falar nada.
Aqui, o reino de Deus aqui.
Para mim, aqui está o reino de Deus.
É mesmo?
É.
Ó, tá vendo? Então, o que vocês acham? Quem põe a mão no fogo? Hã? Hã? Para ele, o reino de Deus está aqui, né? Luiz, dá para o Luiz. Hã? Você. Para nós. Tem como você detectar o reino de Deus hoje no mundo? Será que o reino de Deus está aqui?
Eu não sei responder.
Não sabe. Quem sabe? Quem quer responder? A Nath. Quem quer responder? Quem concorda? Não, é para a gente aprender. É para aprender. Quer responder, Raquel? Não? Hã? Olha lá, vai lá no rodão. Mesmo que a gente erre, mas é interessante a gente entender, né? Vai, rodão.
Então, Jesus Cristo disse que o reino de Deus não era desse mundo. Então, a partir disso, eu não acredito que a gente consiga ver o reino de Deus, porque o reino de Deus não é desse mundo. Isso. Então, a gente não consegue ver de qualquer maneira. E também...
Mais alto que eu não estou ouvindo direito.
Jesus disse que o reino de Deus não é desse mundo.
Isso.
Então, a gente não consegue ver o reino de Deus. É diferente de reino de Deus e pessoas reinadas. Eu sou do reino de Deus, mas eu não necessariamente eu estou no reino para ser reinado. Entendeu? Eu posso estar em outro lugar sendo reinado por Deus. Então, aqui não é o reino de Deus. Eu posso ser reinado por Deus, mas aqui não é o reino de Deus. Então, é isso que eu vejo de diferença. E por isso que eu falo que a gente não consegue ver o reino de Deus. Só consegue ver pessoas reinadas por Deus.
Amém. Você pode, às vezes, ver uma pessoa reinada por Deus na parte da manhã, quando for na parte da tarde. Não é assim, Eduardo? Você pode ver uma pessoa reinada por Deus na parte da manhã, na parte da tarde ela já não está mais. Aí ela se arrepende na noite, ela volta a ser reinada por Deus novamente.
É igual o exemplo do escravo. O escravo é reinado pelo seu senhor, certo? Se o senhor manda ele ir na mercearia comprar, ele saiu do reino que é onde ele fica, o escravo fica, foi na mercearia. A mercearia não é não é o território do dono dele, mas, de qualquer maneira, ele é reinado pelo dono daquele território. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas...
Aí ela é reinado lá, e o patrão dele falou, vai na mercearia comprar isso para mim. Aí ele foi na mercearia e aproveitou para sumir, né? Aproveitou para tomar outro rumo. Aproveitou a oportunidade de ir na mercearia e não voltou mais. Fugiu. O escravo fugiu, né? Pode acontecer isso. Amém. Então, concluindo, o reino de Deus, como o Rudá falou, não é desse mundo. Então, não tem como você detectar o reino de Deus na Terra. Não tem como você detectar. Você pegar e... como foi... Presta atenção, para você provar isso... O povo que era para ser o povo de Deus, não tinha ninguém mais certo para ser o povo de Deus do que os hebreus. Não tinha. Um povo zeloso um povo obediente à lei. Tinha alguém na terra melhor do que eles? Não tinha. Até hoje. Nós somos uma bagunça. Os judeus não é assim, não. Nós somos uma vergonha diante deles. Lá não. Lá a lei funciona. Aqui funciona? Não funciona mesmo. Tem algum povo na terra melhor do que os judeus? Não tem. Do ponto de vista natural, não tem. Você não ouve falar de bagunça daquele povo, não. É um povo que nunca foi extinto, mesmo tendo sido espalhado no mundo, não tinha um território. É um povo que não, ninguém conseguiu extingui-lo. Um povo que não mistura. Não mistura. Lá não tem negócio de casar gato com lebre, não. Lá é... Vocês concordam? Então, se tivesse que escolher, naturalmente, um povo, nunca que seria escolhido nós. Nós nunca não seria escolhido. Porque pensa num povo cheio de confusão, igual nós. O nosso aqui. A hora que você for passar na peneira, vai jogar todo mundo fora, Paulo Júnior. Vocês concordam? A hora que for passar, vai jogar... Cai esse, cai aquele. E esse aqui? Mente, esse aqui não paga, e esse aqui não sei o quê. E esse aqui tem filho na praça, esse aqui não sei o quê. E esse é irado. Então, se você for passar, naturalmente, como Paulo falou, ele era o mais pecador, olha... Paulo falou, eu sou o principal dos pecadores. Se o povo judeu, que é o povo judeu, não pôde ser reinado por Deus, imagina nós. E como é que vai ser então? Será que vai existir o reino de Deus? Vai existir o reino de Deus, né? Então, mais ou menos assim, você poderia limitar a parte baixa, a parte de cima. Aqui em cima vai ser o reino de Deus. E aqui embaixo é o reino do mundo. Aqui embaixo é o reino do mundo. E aqui em cima o reino de Deus. Deus está tirando daqui de baixo as pessoas que irão fazer parte, as pessoas que irão fazer parte do reino de Deus. Deus está tirando daqui de baixo as pessoas que irão fazer parte do reino de Deus. Né? Estou separando para você entender. Concorda? Diz as escrituras que ele vai, inclusive, chamar pelo nome. Pelo nome. O outro dia eu falei conversando com a Rose. Aqui, os irmãos, às vezes a gente fica conversando aqui, eu estava falando a respeito de uma coisa. Deus tinha nome antes de Jesus. Deus tinha nome? Não. Deus não tinha nome. Aí alguém chega e ainda pergunta, Senhor, né, estão querendo saber o seu nome. Aí ele fala, diga que eu sou o que eu sou. Aí pronto. Javé, não sei o que, etc, tal. Nunca o nome. Quando ele entrou no mundo, ele recebeu o nome. Quando ele veio ao mundo, ele entrou no mundo, ele recebeu o nome. Deus é único, único. Não existe dois, três deuses. Existe, pode existir vários deuses, mas um é o Deus verdadeiro. Aquele Deus só pode ter um. Então, quando ele entrou no mundo, ele recebeu um nome. Da mesma forma que nós, quando nós entramos no mundo, nós também recebemos um nome. Você recebeu o seu, Meriel o dela, João dele. Não existe outro igual, não existe outro Juan. Você é o único no mundo. Ah, mas não tem outra pessoa que chama Juan? Tem, mas não é esse Juan. Não tem outra pessoa que chama Jesus? Tem, mas não é aquele Jesus. Não existe outra Amandinha. Viu? Vou dizer. Não existe outra. Essa aí é a única. Desse tamanho, né? A única. O único Felipe. A única Nayane. Aí quando você... Então, toda pessoa tem o seu nome. Então, quando chamar Nayane, você já vai saber que é você. Ah, mas tem outras Nayane? Tem. Mas quando chamar essa Nayane, ela... Então, a Nayane é o nome dado àquele espírito que está ali, incorporado àquela menina. Juan é o nome dado ao espírito que está aqui, nesse aqui. Então, só existe uma pessoa de cada uma no mundo. Então, não tem jeito de errar. Não tem perigo de errar. Todo mundo passa pela terra. Ao passar pela terra, para dizer que não, ninguém teve oportunidade, não tem uma pessoa que não teve oportunidade. Ao passar pela terra, ele vai, a ele está sendo dada a oportunidade de quê? Ao passar pela terra, a ele está sendo, está dando a oportunidade de quê? Microfone. Então, toda pessoa que passa pela terra, a ela está sendo dada a oportunidade de... Vamos ver.
De fazer parte do reino de Deus.
Do reino de Deus. O reino de Deus vai ser aqui. Né? Então, a pessoa aqui, enquanto ela estiver nesse corpo, enquanto ela estiver nesse corpo aqui, ela pode entrar e sair. Enquanto ela estiver no corpo, ela pode ser aprovada ou reprovada. Amém? Enquanto eu estiver nesse corpo, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Guarda a fé, combata o bom combate. A dificuldade que nós encontramos no mundo é essa. Se você for aprovado, você morre na esperança, presta atenção, você morre aqui, desaparece aqui, morreu, na esperança do reino de Deus. Amém? Na esperança do reino de Deus. Aí vem a redenção. Redenção. O que é a redenção? Porque aqui em cima, as pessoas terão um corpo diferente. 1 Coríntios capítulo 15, não precisa abrir não, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15 fala, assim como tem carne de peixe, tem carne de vaca, tem carne de frango, é diferente da carne de onça, né? A carne de chama de tatu, e assim vai, né? Então, aqui vai ter carne? Vai. Aqui no reino de Deus vai ter carne. Então, não é o... Quando eu passar os portões celestiais. Então, por assim, parece que a gente vai ficar lá, né? Nos portões celestiais, voando, tirando rasante. Né? Não, não. Na verdade, é um reino igual a esse aqui, ó. É um reino assim. Aonde vai ser esse reino? Aqui na terra. Só que você vai. Se aquele povo judeu tivesse aceitado, era o reino de Deus. Entendeu? Então não vai ser assim. Lá, negócio tão. Você só vai. A Bíblia diz que num piscar de olhos, você vai ser transformado. Quem estiver aqui no dia, vai ser transformado. Quem estiver, foi queimado, jogado a cinza no mar, ele vai sair de lá. Vai chamar o nome dele. Amém? Não tem um negócio de uma música que fala o meu nome? Como é que é? Aleluia. O meu... Canta aí para nós, velho. Vamos ver.
Aleluia, o meu nome vai chamar.
É bem, mas então canta um pedacinho maior.
Cristo, não quer? Cristo é a inspiração do meu viver.
Inspiração. Então nós estamos aqui, ó, vivendo inspirados. Nós estamos aqui naquele desejo, né? Naquela vontade de que lá o nosso nome vai ser chamado. Aí chamou, fulano de tal, chamou lá, Juan, não interessa, Juan, você está lá na Bélgica, onde você está, não interessa. Você pode ser, afogou, nunca mais viu. O mar vai ter que devolver o rio aonde foi, entendeu? Se você morreu queimado, a cinza, ela vai devolver de onde você estiver. É a ressurreição da carne. É a ressurreição da carne. Canta aí,
Cristo é a inspiração do meu viver, é o cordeiro que o livro
que o livro abrirá.
Entre os salvos escolhidos.
Entre os salvos, salvos e escolhidos. Por que você foi salvo? Porque você fez. Você perseverou. Você guardou a fé. Você fez. Você... Agora você é salvo? Não. Agora você tem esperança. E é por isso que, às vezes, a gente reclama da morte, mas às vezes a morte, pronto, você está 100%. Se deixar para amanhã, pode vir um problema na sua vida e você perder a salvação. É. Você está hoje 100%. Se você morresse hoje. Aí deixou para amanhã. Apareceu um problema. Foi embora o boi com a corda. Esaú trocou. Esaú trocou a salvação dele por um prato de comida. Deus, a Bíblia deixa bem claro que é possível a gente perder a salvação. Perder. Perdeu a salvação. Significa que você tinha. Você tinha a salvação e perdeu. Amém? Da mesma forma que você foi arrancado de um lugar e plantado no outro, não te ensoberbeças, porque da mesma forma você também pode ser arrancado aqui, passado pela... Amém, gente? Que coisa, eu acho isso tremendo. Eu acho isso tremendo para mim. Quanto mais natural a gente vê as coisas, melhor. Quanto menos fantasia, quanto menos sonho, melhor. Quanto mais real, real. Amém? O justo vive pela fé. É você, é a pessoa mesmo que vai separar o bem do mal. É a pessoa mesmo que vai... Ele vai fazer tudo para ser escolhido. Ele vai fazer tudo para que o nome dele... Acabou. Então, às vezes, não precisa a gente chegar e ficar correndo atrás de um, de outro. Muitas vezes a pessoa não quer obedecer, a pessoa não quer fazer. E a gente fica... não adianta. O nome dele não está lá, ué. O nome dele não está. O nome vai estar daqueles que espontaneamente quiseram ser reinado por Deus. É agora que Deus está escolhendo. Não é? Ele não veio para o que era seu, seus não quiseram. Aí agora ainda vai ter alguma coisa com os judeus. Mas hoje os gentios, que somos nós, você quer ser reinada? Você quer que Jesus Cristo seja o rei? Ele veio para ser rei. O rei está aí. E o reino está sendo constituído. O reino está sendo constituído. Então não é obrigar a pessoa a vir na reunião, obrigar a pessoa a prestar atenção, obrigar a pessoa a ler, obrigar a pessoa a buscar Deus. Não, meu Deus. Olha... A gente faz é abrir os olhos. Ó, nós estamos falando aqui uma verdade, abrindo os olhos para todo mundo. Não é não, Roda? A gente está anunciando, nós estamos o quê? Anunciando o reino de Deus. Os discípulos, Jesus que falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Falava como ia ser no reino de Deus. Falava, e os discípulos perguntando, e lá, vai ter casamento, não vai ter casamento? Como é que faz se morrer um e morrer o outro? Como é que vai chegar lá? Tal? O que, que eles estavam querendo saber? Eles queriam antecipar uma coisa que só Deus sabia. Não, lá não vai ter casamento, não. Ah, lá não vai ter isso, lá não vai ter aquilo. Como é que vai ser? Tá. Nem coração, nem mente, ninguém sabe exatamente o que que vai ter aqui. Nath, deu para entender, Nath? Então pronto. O certo é que, por que que você tem esperança? Por que que você acha que o seu nome vai ser chamado? Por quê? É porque você tem consciência daquilo que você faz. Você tem consciência do esforço, você tem consciência da vida que você leva? Você tem esperança. Paulo fala, corri a carreira, combati o bom combate. O justo juiz vai me chamar. Ele pensou assim, não é possível que ele não vai me chamar. Não é possível, sabe, eu estou indo com uma esperança enorme. Morreu na esperança. Todos nós somos a mesma coisa. Vocês concordam com a explicação? Né, Gabi? Dá para entender? Dá, não dá. E é uma coisa, assim, lógica. Concorda que tem lógica? Tem lógica, claro que tem lógica. O reino do mundo, que é isso aqui, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui, eu obedeço, eu faço as coisas direitinho, faço minha declaração de imposto de renda, tal, etc. Eu pago meus impostos, eu não pode entrar direito, eu não entro. Também não pode estacionar aqui, não posso, etc. Entendeu? Eu sou idoso, mas não posso botar meu carro na vaga de idoso, porque eu não tenho cartão. Eu estou no mundo. Eu estou no mundo, eu tenho que... Amém? Eu tenho que seguir as leis do mundo. E é o meu comportamento no mundo, os meus atos, as minhas atitudes, é que vão me credenciar. Amém, gente? Amém, Rudá? O que eu falei? Os meus atos, as minhas atitudes, o meu comportamento. Guarda o celular dele lá, João Pedro. Ele não vai por de jeito nenhum. Amém? Então, vocês concordam? Os nossos atos, os nossos comportamentos aqui no mundo é que vão nos credenciar. Ah, mas no mundo? É no mundo. É no mundo. É no mundo que você compra, é no mundo que você vende, é no mundo que você veste, é no mundo que você faz ou desfaz. O nosso comportamento nesse mundo é que vão nos credenciar para o reino de Deus. Agora, e o evangelho? Para que serve então o evangelho? Para que serve o evangelho, Lucia? Para nos ensinar a viver nesse mundo. O evangelho é para ensinar você a viver nesse mundo. A doutrina de Cristo é exatamente para ensinar você a viver nesse mundo. Tendo que comer e vestir, estejais contente, não anda ansioso pela sua vida, cuidado, paga as suas coisas direitinho, não gasta além do que você pode, e etc. O evangelho, a doutrina de Cristo, qual a finalidade? Ensinar você a viver no mundo para que você possa... É dar o reino de Deus. Amém? Vocês já ouviram alguma explicação mais boa igual essa de hoje? Não tem. Amém? Foi uma especial para o Juan e a Cresa, né? Uma especial aqui para o Juan e a Cresa que vieram da Bélgica, especialmente para poder assistir essa reunião. Não é não, Juan? Mas não, tem outros aqui também que vieram de Mineiros, né? Tem outros aqui, lá de Séries. Amém, gente? Perto está o reino de Deus, perto está a nossa redenção. Pronto? Então, eu não posso, até que eu gostaria de pegar o Rudá, que é meu neto, o Ares, que é meu filho, a Suzane, que é minha filha, a Iraci, que a gente tem muita amizade e tal, até que eu gostaria. Mas não depende. Entendeu? Entendeu? Minha mulher, minha esposa, meu amigo, meu companheiro. Né? Até que eu gostaria de... Mas eu posso? É, só era assim que... Eu, então a gente não pode, não cabe. Não. Fala, Nunes. Como?
A esposa de Noé foi de carona.
É. Amém. Amém. É, que, quem sabe, ó marido, se salvará a tua mulher. Mas o Nunes tem razão quando... Fala, creia e será salvo tu e tua casa. Só que, Dunes, vai ficar? É, se ela vai estar na arca ou não, só Deus sabe, né? Mas a esperança nossa... A esperança nossa é que a nossa casa... seja salvo. Então a gente crê, incluindo a casa da gente. Né, Juan? Você põe as suas duas meninas, não põe? Duas, né? Você põe as suas meninas. A sua esperança é que a sua casa, por isso até que as nossas orações, a gente inclui a casa da gente. A gente inclui. Mas está escrito assim, que nem a mulher sabe se salva o marido, e nem o marido sabe se salva a mulher. Porque se tiver que arrancar, será arrancado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21. Versículo 25.
E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passarão esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Então, homem, versículo 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. As coisas, o mundo, cada dia vai, é como se o fogo estivesse aumentando. E cada dia mais vai aumentando a pressão. Certo, Dá? Cada dia mais vai aumentando a pressão, aumentando a pressão. Vai ficar mais difícil para você se comportar, vocês concordam? Então, por isso que Deus disse que nos últimos dias, se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Porque vai ficando difícil para você se comportar. A oportunidade de corrupção, a oportunidade de prostituição, a oportunidade de fazer as coisas erradas nos dias de hoje são muito maiores que nos dias de ontem. Hoje a tentação vem na sua mão, vem na sua porta. Amém, gente? Então, se Deus não abreviar o tempo, abreviar, ou seja, se ele não vier logo, nos últimos dias não vai escolher mais ninguém, não vai ninguém. Nos últimos dias, engraçado que os religiosos, de um modo geral, pensam que Deus vem buscar a igreja, como se a igreja estaria na terra nesse dia. E nesse dia a igreja não vai estar na terra. Alguma a igreja ela está sendo construída no céu. Algumas pessoas, é assim, ó. Quem já tem o nome dele lá, Joaquim, José, Maria, e aí a Rosa estava falando que lá nos Hebreus eles não tinham sobrenome, né? Era só nome. Quando fala José, ele já sabe qual é o José. Qual é o José que está aqui? Então, está lá, Lázara. Quem é a Lázara? Ele sabe qual é a Lázara. Não sei se é aquela, porque aquela não é Lázara. Mas ele sabe. Então, se já tem o nome de todos para serem chamados, se já tem o nome de todos para serem chamados, algumas pessoas estarão na terra, algumas, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Tinha pouquíssimas pessoas na arca. O mundo vai estar lotado de gente. E as pessoas estarão desmaiando de tanto problema, tanta confusão. Você concorda que fica difícil para você se salvar no meio de uma situação dessa? Você concorda que fica muito difícil? Por causa das coisas que sobrevirão ao mundo. Não tem, é como se não tivesse descanso, não tivesse folga. E o seu nome não foi escrito ainda? E você está aqui na terra, meu Deus. Mas algumas pessoas estarão nesse dia, ainda na terra. E essas pessoas que Paulo fala assim, nós os que estivermos vivos, seremos transformados, vai deixar essa carne, ele deixa essa carne aqui. O mundo está cheio de gente na carne. E as pessoas foram transformadas. Quando a pessoa foi transformada, ela não é vista mais. Ela não é vista mais aqui. E ela vai ao encontro. Aí vem, como eu falei, a terra. Aqui está a terra. Simbolizando a terra. Então, apareceu Jesus, como foi falado. Apareceu o rei. apareceu o rei. Os mortos ressuscitarão. Aí vem o nome, Joaquim, José, Maria, tal, tal, tal. Aí vem descendo a igreja. Bonita, descendo. As pessoas que estiverem na terra, em condições, serão transformadas e se juntarão àqueles que já vêm descendo. E vem e pousa na terra. E pousa na terra. É muita gente. Você pode ter certeza que é muita gente. A Bíblia diz que se nós pudéssemos contar a areia no mar, é muita gente. Você pudesse contar as estrelas no céu, você pensa assim, ah, não, gente, tem muita gente. Que já está no céu, já tem um nome no céu, já foi. Graças a Deus, pessoas que viveram numa época menos difícil do que a nossa. Por isso que ele falou, nos últimos dias tem que abreviar, porque ninguém consegue. Assim também vós, ele falou assim, olha, quando você vê, será que já está quase desmaiando, as pessoas já estão quase desmaiando, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Os discípulos estavam vendo Jesus subir, aí alguém disse para um anjo, apareceu ali, dois anjos, né, não sei, e falou para ele, ó, esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, vai descer. O rei subiu. É o rei. E um dia o rei vai descer. Quando o rei voltar, ele volta para onde? Esse mesmo Jesus que você viu subindo, ele subiu da onde? Subiu da terra. Onde ele vai voltar? Para a terra. Aí Jesus está voltando para a terra. Num piscar de olhos, é uma coisa fantástica. Ele, a ressurreição dos mortos que morreram, é a primeira ressurreição. A ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Aí na terra vai estar o Luiz, o Arthur, Zacarias, e aí, a Lucila também, não? Põe a Lucila, pode pôr a Lucila, com chiclete ou sem chiclete? Sim. Aí vem, os que estiverem na terra serão transformados, e aí então fica constituído o reino de Deus. O que, que nós vamos fazer? Espera, ao que chegar lá nós vamos ver. Mas nós reinaremos com Cristo. Eu falo nós reinaremos, porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança, sinceramente. Porque se eu não tivesse esperança, eu não me esforçaria. Se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui. Eu tenho a esperança. E aí então vem o reino de Deus mudar. Porque você imagina o mundo. O mundo está totalmente mostrando que eles não estão conseguindo reinar. Você está vendo o Brasil hoje aí, ó. Eles estão chegando, eles estão quase que barrando a cola no pescoço, porque eles não estão conseguindo arrumar o Brasil. Desarrumou de tal forma que eles não estão conseguindo arrumar. o mundo não está conseguindo. E é por isso, então, é que vem o reino de Deus. Olha a oração que Jesus fez. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja. Ela não é feita. Ela não é feita. Ela vai ser feita. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Arruma essa bagunça aqui, Senhor. Amém? Então Deus fala que a igreja tem que, a igreja que acredita no reino de Deus, ela tem que apressar. A igreja, ela acredita no reino de Deus, ela tem que apressar. Você está vendo que o mundo não é capaz. Nós estamos passando o país apertado. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Porque no céu ele reina, aqui ele não reina. Aqui se faz a vontade da carne e do pensamento. Menos você, que vivia no mundo sem Deus, mas agora você tem Deus. Amém? Mas no mundo se faz a vontade da carne e do pensamento. No céu não. No céu se faz a vontade de Deus. No céu, Deus reina. Também deu para entender? Versículo 34.
E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Aí, deu para entender? E venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia que a trombeta, o dia que ele aparecer, o dia que de repente, qualquer hora. Qualquer hora pode acontecer. E a gente fica assim, ah, mas não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, e etc, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, e a gente vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. De repente você pode morrer, acabou para você a chance. Ou se ficar vivo e ele aparecer em você, amém? Não fez o que tinha que fazer. Não correu a carreira. Não guardou a fé. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. Cuidados desta vida. Olha aqui um trem, uma coisa que vai derrubar muita gente. Cuidados desta vida. Cuidados. Dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, o dia do Senhor, o dia do Senhor. A esperança nossa é a volta de Cristo. A esperança nossa é o reino de Deus. Se você colocar a sua confiança em outra coisa, você vai perder o céu. Porque esse dia, versículo 35, virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, todos, crente, descrente, espírita, tá, não interessa, virá sobre todos. Quem fez o que Deus queria, do lado de cá. Quem não fez, do lado de cá. Está separado o joio do trigo. Está separada, estão separados os cabritos das ovelhas. Amém? Deus fala da prudência. Fala de você viciar, ficar acordado, aceso, não sei. Agora mesmo, por exemplo, o Vitor está aqui, o Vitor, né, foi levar o Celinho, que estava passando mal. Foi levar o Celinho no hospital, passando mal. E Deus, né, nós vamos depois orar aqui e pedir a Deus por ele. Mas, a Giovana está para lá? Você tá, né? Então, assim. Né? Que Deus prorrogue o tempo dele, nós não sabemos. Deus. O certo é que a gente não é eterno, nós não temos vida eterna. Nós não temos vida eterna, nós não somos eternos. Amém? Vida eterna nós vamos ter. A redenção é a vida eterna. A redenção é a vida eterna. Recebeu a vida eterna. Essa vida não é eterna. Essa vida não é eterna. Você vai receber uma vida eterna. Amém? Quem ficou, parece que a gente fica triste, né? Em vez de ficar satisfeito, alegre, parece que a gente fica triste, não é não? Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Engraçado, parece que isso aqui foi escrito ontem. Parece que foi escrito ontem, na parte da tarde. Hoje de manhã. Mas não. Tem quase 1000 anos que isso... 2000 anos. Foi escrito. Mas está tão atual, que parece que foi escrito ontem na parada. Amém? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Então, se alguém tomar o que é seu, não reclama. Se alguém... mas eu vou te contar, viu? A gente fica escutando certas coisas, a gente vê, meu Deus... Vamos largar de bobagem. Não tem nada que compensa a gente nesse mundo perder o reino de Deus, não. Não tem nada. Amém? Nada. Os maiores problemas nossos normalmente acontecem em casa. É ali. É você que não quer pôr o dinheiro na conta do outro, é você que não quer que o cartão, é você que não quer que o cartão anda de mão em mão dentro de casa. Você viu que, né, o problema surge tudo ali. É um que gosta de uma coisa, outro que gosta da outra. É aquela confusão danada, aquela brigaiada. Dá o cartão para a pessoa. Amém? Pega o seu dinheiro, põe na conta da mulher. Viu, Toninho? É. Amém. Deus falou com a gente, João Pedro? Falou? É isso mesmo? Gabi? Amém. Cadê o Rudá? Saiu? Saiu. É isso mesmo? Luzia? Vômer? Carlinhos? Quem quer falar alguma coisa? Quem está aí? A Nath agora quer falar. A Nath agora quer. Leva lá para a Nath.
Amém. Realmente a gente era para sair daqui muito mais animado do que a gente está aqui, né?
Como?
Era para a gente sair muito mais animado, porque... Mas a gente sente o peso, a responsabilidade que é. Porque o reino de Deus não é uma coisa qualquer, é uma coisa muito preciosa. E eu, pelo menos, eu quero fazer parte desse reino. E eu me vejo todo dia diante de situações que podem me tirar do reino de Deus. E parece que quanto mais o tempo está passando, está ficando mais difícil. Mais difícil está ficando. E se Deus realmente não tiver misericórdia da gente, vai se tornando cada vez impossível da gente...
Mas deu para entender, você
deu,
concorda?
Eu concordo. E realmente o reino de Deus, ele não é um reino visível.
Não é visível, não é.
Não é uma coisa que a gente pode dizer assim, é hoje eu creio que eu estou no reino de Deus, mas não posso dar certeza. Não é uma coisa... Como hoje, é no céu, né? É. Hoje, aqui na hoje, terra não é como é no céu ainda. Isso. Então não tem como eu dizer, fulano é do reino de Deus. Não tem como. Mas eu tenho a esperança de que eu faço parte, então eu vou lutar para permanecer, para quando chegar aquele dia, eu me apresentar diante de Deus, né? É. E poder fazer parte desse reino, literalmente.
Então, hoje prevalece o esforço de cada um. O reino de Deus será alcançado com muito esforço. Hoje prevalece o esforço. Amém?
Como o senhor falou, né? Os nossos atos, o nosso comportamento,
isso,
o nosso esforço é o que vai nos credenciar dignos, né? De alcançar esse reino.
Os discípulos falaram para Jesus assim: Senhor, nós deixamos pai, mãe, tal, etc. Eles já pressionaram, eles já deram uma pressão ali, né? E eles disseram, Senhor, olha, nós deixamos tanta coisa. Né? Qual foi a resposta dele? Ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, etc, etc, que não tenha a sua recompensa. O certo é que por que que você deixa o cigarro? Por que que você deixa a droga? Né? Talvez seja mais difícil deixar. Certas coisas, mais difícil deixar do que o cigarro, do que a droga. Então você deixa aquelas coisas que são mais fáceis. Mas você deixa. Então você vai dizer, deixei o cigarro por sua causa. Deixei a droga por causa do Senhor. Deixei isso, deixei aquilo, etc. Né? Mas tem coisas que nós... Hoje tem coisas que a gente tem mais dificuldade do que a droga.
Muito. Não é? Muito mais.
Nós temos coisas... que é mais difícil do que a droga. Aquela braba, né? Mas chama? Crack. Tem coisa hoje que é uma droga pior do que o crack. É. Tem muito, é. Tem coisa que você... Entendeu, filho?
Entendi. Amém.
Amém. Quem mais? Rai. Valeu aí, Rai. Ô, Janeval. João Pedro, lá, João Pedro, lá. Valeu, João.
Amém.
Concorda, João? Concorda?
Concordo. Concordo. Não, estava pensando uns dias para trás aí. Se eu estiver errado, o senhor vai me corrigindo aí. Mas eu estava pensando no quanto é importante. O senhor comentou algumas vezes, tem lógica, né?
É,
em todo esse processo tem lógica. E um dia eu estava pensando na lógica, né, da nossa fé, né?
É.
E precisava ter um fundamento para isso.
É.
Então o senhor estava falando do reino de Deus, e o fundamento que eu acredito é que fala que carne e sangue não entra no reino de Deus, né? E tinha... Eu comecei a pensar em ir a fundo, né, no assunto.
É.
E a gente... Eu acho que eu dei uma travada aqui.
Destrava ele aí, Gabi.
Vamos destravar. Mas...
É, realmente, não sei se... A carne e o sangue não entra no reino de Deus. Então a gente... Aquela parte de baixo, né, Pedro, não passa para cima nesse corpo, né?
Isso.
A carne e o sangue... A carne e o sangue, ela não entra no reino de Deus. Ela se esforça para entrar no reino de Deus.
E depois pensando mais, então, e lendo também um pouquinho mais, a gente viu que era preciso nascer de novo.
Isso.
Né? Para estar no reino de Deus. E foi falado que o nascer de novo também tinha que ser, né, da água e do Espírito, né?
É.
E muita gente pensava que era em si só o batismo, né? Que seria, fui batizado, vou nascer da água e do Espírito. E nós já entendemos aqui na reunião que a água é a palavra, né?
É.
E o Espírito é o Espírito de Deus.
É.
E pensando na lógica e até na sequência, né? Para que eu receba o Espírito de Deus, eu tenho que ter a palavra, que é o Evangelho, como um bom fundamento, porque nós somos casa espiritual.
É.
Então, sendo casa espiritual, e para mim chegar no reino de Deus, eu preciso ter o Espírito de Deus. Então, eu preciso seguir muito bem o Evangelho para que essa casa espiritual, né, isso, esteja preparada para receber o Espírito de Deus.
Amém.
E recebendo o Espírito de Deus, aí sim, nós herdaremos o reino de Deus. Estaria completo, né?
É.
Então, eu segui essa vida aqui conforme o Evangelho, preparei...
Nascer da água, né? Nascer da palavra.
Nascer da palavra, né? O Espírito de Deus vai habitar e assim eu vou estar apto a chegar no reino de Deus. Amém. Então, essa seria o fundamento, né, da minha fé, vamos falar assim. Né? Então, assim, tudo que a gente vem vendo, né, e por que eu tenho que preocupar com cada palavra do Evangelho? Porque uma vez que eu desvio do Evangelho, eu estou perdendo o Espírito de Deus.
Exatamente.
Obviamente eu estou perdendo o reino de Deus.
Claro.
Então a gente tem que vigiar sem cessar. Então eu pensei nisso, pô, eu tenho que ter uma lógica e uma, né, e um fundamento de fé a ser seguido. É. E tudo que a gente vem falando aqui tem que ter essa lógica, né? Que seria
tem
assim.
Sentido,
eu tenho,
né?
Tem um sentido. Eu tenho que ter o objetivo. Nosso objetivo aqui, acho que não é ficar rico, não é mudar de carro, é alcançar o reino de Deus. E para que isso seja alcançado, eu preciso vigiar sem cessar e ter essa lógica de como que eu vou chegar no meu objetivo, né?
Amém.
Que é o que eu chamaria de fundamento. Nós precisamos ter um bom fundamento para chegar no objetivo. E tudo que foi falado aí, eu acho que está de acordo com a lógica aqui,
tá dentro da ideia,
da nossa fé.
Então destravou, né, Gabi?
Destravou.
Tem que destravar ele aí. Então destravou. Então, na verdade, é isso aí. É a espada que foi colocada para guardar o caminho da água da vida. Então está lá. A espada hoje falou assim. Amanhã ela está assim. Depois ela vem aqui, tal, tal. Mas tudo, como o João Pedro falou, tudo tem lógica. tudo você vai chegando. É como se fosse um quebra-cabeça, você vai colocando as peças no seu devido lugar. Uma coisa está ligada à outra. É a edificação da igreja, a construção da igreja. A igreja que o povo imaginava ser o prédio, mas não, edificar você, construir você. Cada dia Deus acrescenta um pouco mais. Não é assim? Até que a gente atinja a estatura de Deus. Pensa como Deus, tem o Espírito de Deus, como João Pedro está falando ali. Amém? Amém. Deus abençoe. Não é não, Juan? Alguém queria falar, o Juan, falar alguma coisa ou não? O Juan, falar alguma coisa? Sobre a Bélgica ou não? Não. Sobre a reunião. Creda, Creda, fala para nós aí, Creda.
Estava doido para falar.
É?
Bem, meu irmão, só complementar aqui, né, em relação a...
escuta lá, Juan, escuta, dá para escutar lá?
Hã?
Dá para acompanhar lá?
Dá, ui.
É, né?
Pelo WhatsApp também.
É, né?
Sim, infelizmente é lá que estão as reuniões também, assim, né?
Põe,
mas
põe,
assim...
O microfone é perto.
É só complementar em relação a nós estamos sujeitos, enquanto nós estivermos nesse corpo, né, estamos sujeitos a perder essa salvação, né? E nós temos o privilégio de ouvir que isso realmente é verdade, porque quando eu saí daqui, que eu fui para lá, para a Bélgica, né, e estava meio assim, então eu queria procurar algum lugar para mim, né, para nós buscarmos a Deus. Inclusive foi até pressão da Cresa. Não, a gente tem que ir para algum lugar, não pode ficar assim.
Pressão da Cresa?
Foi, ela pressionou para que a gente ficasse em algum lugar. É. Né? Mas eu quero dizer que assim, em todas as denominações, eu creio que em todas as denominações, eles ensinam que aceitou Jesus está salvo. Né? E eu nunca concordei com isso, porque eu já tinha ouvido aqui. Por isso eu quero dizer assim que graças a Deus dessa igreja que está sendo governada por Deus, né? Que tem ensinado isso para a gente, né? Porque eu acho que é um verdadeiro engano, né? Achar que é só aceitar ou ser batizado.
Basta levantar a mão.
Né? E já está salvo. É. E quase todas as denominações fazem isso. E eu passei por várias lá, né? Não para... E outra, eu não conseguia, irmão Rossini, engolir essas palavras. Sabe, eu creio, graças a Deus, que Deus tem gravado isso em mim. Que o meu povo é aqui, a minha igreja é aqui. Sabe, eu tive lá, mas nunca consegui concordar, sempre discordei, tive até discussões com muita gente lá. E, em relação a isso, de não aceitar que eu já estaria salvo, porque né, os líderes lá, que eles dizem, os líderes, os pastores... praticamente me expulsaram, porque eu não podia concordar com isso, né? Então, glória a Deus que eu entendo que não é assim, que enquanto eu estiver nesse corpo, eu posso perder a salvação. Amém. Inclusive, eu estava lendo o livrinho e o senhor deu até um... Falou assim que privilegiado foi o ladrão da cruz, né? Isso. Que no último momento teve a salvação, né?
Amém.
Né?
E não teve tempo no dia seguinte, né?
Pois é, foi o que menos caminhou, né?
É.
Piscar de olho já foi salvo, graças a Deus.
Amém. Mais uma vez, né, sejam bem-vindos, então, os irmãos que estão nos visitando, Deus abençoe, pessoal de Mineiros, etc., sério. E a igreja tem tudo para ser o povo de Deus. Né, nós temos tudo. Como o João Pedro disse que ali, nós estamos sempre ouvindo. Cada palavra é incentivando você a alcançar, ficar em condições de entrar no reino de Deus. Amém? Ficar em condições de fazer parte do reino de Deus, porque se eu for reinado por Deus aqui, há uma esperança maior de que eu continue. Então, eu vou alcançar isso aqui. Eu começo aqui, ser reinado por Deus. E eu tenho uma esperança enorme. Por quê? Porque eu já estou habituando ao reino de Deus. Eu já estou dando ouvido a Deus. Eu já estou me acostumando com as ordens, com a palavra. Eu já estou me acostumando com os mandamentos do reino de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Ele que tem edificado a igreja, né? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. O Senhor realmente possa, Deus, continuar nos ensinando, possa continuar, ó Deus, abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender o mistério, esse mistério que é, nos fazendo, Pai, abrindo os nossos olhos, fazendo compreender que ninguém que tenha deixado as coisas nesse mundo por causa do reino de Deus ficará sem a sua recompensa. Ninguém que tenha deixado as coisas nesse mundo por causa do reino de Deus ficará sem a sua recompensa. Louvamos o Senhor. Damos graças ao Senhor Jesus. Por essa fé, por essa esperança, por essa certeza de que será dessa forma, será assim. E nós queremos, Pai, aproveitar essa oportunidade aqui para crermos que o Senhor reina a gente, crermos que nós estamos no caminho, crermos que o Senhor é a nossa salvação. E nessa, com essa fé, com essa oportunidade, colocarmos, né, na tua presença, colocarmos diante do Senhor o nosso irmão Célio, que a enfermidade, que o mal que sobreveio a ele, seja passageiro, seja apenas um mal, e o Senhor possa, Deus, renovar a sua saúde, possa revigorá-lo, trazendo, Deus, ânimo, disposição, para que ele possa contribuir com a igreja, contribuir com o reino do Senhor. Para que muito ele ainda possa nos ajudar. Renova então a sua saúde, recuperando este mal que sobreveio a ele. Obrigado, Senhor. Tenho certeza que ele, o Senhor já ouviu as orações dele, da sua esposa, da sua filha, e não há de ser nada. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em nome do Senhor, eu te peço, que as palavras da minha boca sejam, Deus, palavras do Senhor, abençoando o nosso irmão, devolvendo a ele saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Sobreviverá tantas perseguições e agressões. bombardeios em todas direções. Atingido sou sem perceber. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver. As armas que eu peguei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Tirás o fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas direções, atingindo o sol sem perceber. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver. Que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Vou te invocar. Armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer.